Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos viajar até ao norte de Moçambique, através do testemunho de Dom Luís Fernando Lisboa, Bispo de Pemba. Vamos falar sobre os desafios pastorais, sociais e económicos desta região e também sobre as prioridades da Comissão Justiça e Paz de Moçambique, de que Dom Luís é presidente. Não perca esta conversa mais adiante no seu Lusofonias. Por agora, é tempo para ouvir a música, Elida Almeida, música que vem de Cabo Verde. Depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Ei! E vou pra ti. O que levam com boa?
Sou levam com bom tabaco. Bupo de marca. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovi panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dos canter de horta. Manda flam pamba toma quarta mídio. Manhãs minis. Já cá prepara seus vestidos para servir dama. Para servir dama. Da bala xiro panha a bunta vai. Da baladeira fácil é inhanta vai. Dara com zédio na chão. Dara com pó na piló. Da pila mídio. Da face massa. Da bala xiro panha a bunta vai. Da baladeira fácil é inhanta vai. Dara com zédio na chão. Dara com pó na piló. Da pila mídio. Da face massa. Santa Bacubo, em Tabacubo, on Tabacubo, on Tabacubo, Bucutelo, em Tabacubo, on Tabacubo, em Tabacubo, on Tabacubo, Bucutelo, Sulebancubo, on Tabacubo, Sulebancubo, on Tabacubo, Sulebancubo, on Tabacubo, Sulebancubo, on Tabacubo,
música cabo-verdiana na voz de Elida Almeida. E agora chega o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir de Roma.
O Papa Francisco quer uma igreja em saída, na direção das periferias e das margens. Boa parte das igrejas do mundo é apoiada pela Congregação da Evangelização dos Povos. Este organismo da Santa Sé desdobra-se em iniciativas para melhorar a qualidade da missão que acontece nos quatro cantos da Terra. Uma aposta forte é a formação dos agentes de pastoral, sejam eles padres, religiosas, religiosos ou leigos. Através das obras missionárias pontifícias, presentes e ativas em todos os países do mundo, a sensibilização e mobilização dos cristãos para a missão vai acontecendo. Há 2 anos, a Lusofonia foi chamada a Roma para um curso de missiologia em língua portuguesa. O sucesso foi grande e por isso este ano voltou a acontecer. Fui convidado como um dos animadores, o que muito me honrou, apesar de me transtornar uma agenda já carregada demais. Encontrei aqui em Roma os convocados vindos de Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Timor. Além dos responsáveis destes países pelas obras missionárias pontifícias, vieram outros padres, irmãs ou leigos empenhados na missão. Foi forte o tempo de reflexão, partilha e celebração, e alguns temas são mesmo desafiantes. Missão e diálogo no mundo plurirreligioso, missão intercultural, vivências e desafios, a espiritualidade missionária, sem palavra não há missão, a atualidade das obras missionárias pontifícias, os documentos da Igreja sobre a missão, dimensão missionária das igrejas locais, a Igreja em saída na perspectiva ad gentes, o mês missionário extraordinário de outubro de 2019, missão como sentinelas da aurora, enfim, temas que abriram largos espaços de trabalhos de grupo, seguidos de debates em plenário. Importante foi o cruzamento das ideias dos documentos com as práticas missionárias no espaço lusófono. Foi bom de ouvir testemunhos em primeira pessoa sobre a missão ousada que já percorre os caminhos dos países de língua oficial portuguesa. A dimensão simbólica foi valorizada. Por isso, houve uma peregrinação a Assis, uma celebração nas catacumbas de Priscila, a visita à sede das obras missionárias pontifícias, a celebração da missa junto ao túmulo de São Pedro na Basílica do Vaticano, a participação na audiência do Papa Francisco. Na hora da partida, os missionários lusófonos sentiam-se mais irmãos e com mais vontade de ir pelos caminhos do mundo anunciar o Evangelho. Não faltam documentos, falta mais vida, mais abertura à novidade do Espírito, mais deslocação para as periferias e margens, seguindo nas pegadas de Cristo. Há que avançar, primeirear, apostar num estilo de vida mais simples, ser discípulos missionários, seguir Cristo, construindo um mundo de irmãos.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, Olavo Bilac, vou levar-te comigo, depois vai escutar-se a conversa que eu vou ter com Dom Luís Fernando Lisboa, bispo de Pemba, Moçambique.
Comigo. as doutoras, os homens fizeram um acordo final. Acaba com a fome, acaba com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te.
E hoje o meu convidado foi nomeado em 2013 para assumir como bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique. Dom Luís Fernando Lisboa é missionário passionista, natural do sul do Brasil, e hoje vai conversar connosco sobre a realidade religiosa e social do norte de Moçambique e, no fundo, também de todo este grande país. Dom Luís, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco. Para quem não conhece bem Moçambique, situa-nos um bocadinho a Diocese de Pemba, que fica mesmo no norte do país. Como é que é esta província? Eu sei que tem quase a mesma área, por exemplo, do nosso país, de Portugal.
É verdade. Meus cumprimentos a todos. É uma alegria poder estar aqui e conversar consigo. Bom, Pemba, a Diocese de Pemba, ela está situada na província de Cabo Delgado, que é uma das duas províncias do norte, uma das três províncias do norte de Moçambique. De fato, a nossa província de Cabo Delgado tem 82.625 quilômetros quadrados. 10, portanto, a menos que Portugal todo. Então, para dizer que é uma província bastante grande...
Que poderia ser um país, não é?
Poderia ser um país, exatamente. É.
E como é que descreve a realidade das suas gentes, a realidade socioeconómica da sua arquidiocese?
Sim, a minha diocese de Pemba, ela, como disse, ela abrange todo o distrito, toda a província de Cabo Delgado, que tem 17 distritos, cidades. É uma província, até há pouco tempo, considerada das duas, junto com Niassas, mais pobres de Moçambique. Realidade que já não é nesse momento, porque na nossa província foram descobertos muitos recursos naturais. Gás, petróleo, rubi, grafite, entre outras coisas. Então, nós temos, sim, ainda problemas sociais muito fortes, muito grandes, na área da educação, da saúde, de assistência, mas temos todas essas riquezas. Nós temos lá, em Cabo Delgado, como em Moçambique todo, muitos problemas ainda na área da saúde. A saúde é um bem que ainda não chega a todos, né? Nós temos, o nosso povo tem ainda muita dificuldade na assistência à saúde. São poucos os hospitais, estão longe da população, há já muitos postos de saúde, mas nem todos são equipados como a população ainda precisa e merece. Então é uma área bastante, bastante carente, essa área da saúde. Na área da educação, temos ainda muitas crianças estudando debaixo das árvores, temos escolas que ainda não oferecem as condições mínimas para as crianças estudarem. Isso para falar de duas áreas principais, que são essas duas.
Dom Luís, e esta realidade que encontra a sua diocese é muito diferente do resto do país?
Eu acredito
o facto de ser um território mais pobre, como referiu, sim, naturalmente que será um bocadinho diferente, mas é muito diferente.
Não. Em Moçambique, como um todo, essa área da educação ainda precisa de muitos avanços, e também a saúde. É claro que alguns aspectos mais numa província ou menos na outra, mas de maneira geral Moçambique ainda sofre com algumas carências que são comuns em todo o país.
O Dom Luís já tinha estado antes em Pemba como sacerdote e por isso, enfim, conhece a realidade há muitos anos. Como é que tem evoluído não só o norte de Moçambique em termos de desenvolvimento económico, mas também de paz e no fundo todo o país? Tem notado progressos e avanços significativos ou são passos, digamos, de caracol muito pequeninos?
São passos importantes, eu diria, que foram dados. Nós estávamos até há um tempo atrás, há meses atrás, em situação de guerra. Então foram dados passos, o presidente da República conversou com o principal líder da oposição e fizeram um acordo e a guerra cessou. Então agora as pessoas podem ir e vir, o país está num momento de paz, de tranquilidade. Mas é uma paz que nós queremos que fique para sempre.
É frágil, pode-se dizer que é uma paz ainda muito frágil.
É frágil, se não fosse frágil, o líder da oposição estaria entre nós, indo e vindo, mas ele ainda está no alto do monte onde ele se esconde, ainda está lá. Então isso já é uma mostra de que é uma paz deste momento. Algumas pessoas brincam assim que a nossa guerra está de férias.
Né? É uma forma divertida de encontrar um problema, né? De encarar o problema.
Exatamente, porque nós queremos ver um acordo de paz que seja mesmo duradouro e que as pessoas possam ter a segurança de ir e vir, que as pessoas que investem possam investir em Moçambique, que a vida volte à normalidade, que nesse momento, infelizmente, ainda não está. E foi tudo isso foi acrescido ainda com a questão das dívidas ocultas que foram feitas no país e que o povo está a chorar muito, porque a dívida feita por pessoas e foram gastos cifras enormes de dinheiro e agora parece que o povo que vai ter que pagar e é isso que o povo não está a aceitar.
Um problema que tem acontecido, aliás, em vários países, não é? Portanto, não só em África, mas também na Europa e na América do Sul, por exemplo, não é? Tem vindo a acontecer. Dom Luís, mas é um homem de fé, portanto, acredita que este processo possa durar para sempre e que Moçambique possa crescer, até porque Moçambique é um país que é rico, não é? Portanto, rico no sentido de recursos naturais, é um país que poderia dar muito boa qualidade de vida ao seu povo.
Com certeza. A Igreja sempre falou que a paz é fruto da justiça. Então nós temos muita esperança que o país, que aconteça mais justiça social, que os bens sejam melhor repartidos, porque quando isso começar a acontecer, o processo de paz é natural. Se não existe paz é porque há interesses, há conflitos escusos, escondidos, há pessoas que muitas vezes de fora alimentam essa guerra. Então, é preciso que haja justiça social. Não basta o país crescer economicamente, ter índices bonitos e até que chamem a atenção.
Se o povo passa fome, não é?
Exato, se isso não reflete na melhoria de vida do povo. Então, quando isso começar a acontecer, a paz vai ser um processo natural.
A Igreja Católica tem, claro, tocado na ferida, passa a expressão, tem alertado para os problemas de Moçambique. Como é que é esta relação entre a Igreja e o Estado?
A Igreja Católica, ela sempre, em todo lugar, ela procura ajudar. Ela é como que o bom samaritano que...
É mediadora de conflitos, digamos.
Exato,
assim.
Exato, media conflitos e está sempre ao lado daqueles que mais sofrem, dos pequenos, dos pobres. Então a Igreja, ela se considera uma parceira sempre do Estado, porque ela muitas vezes assume responsabilidades que seriam do Estado. Então a Igreja quer que esse processo de paz se conclua, né, que ele se estabeleça. A Igreja às vezes toca na ferida porque é preciso enfrentar os problemas. Não basta saber que eles existem, não é? E muito menos não é possível escondê-los. Então a Igreja toca na ferida para que a sociedade como um todo discuta os problemas, que isso seja colocado à luz do dia e que nós juntos possamos encontrar saídas para o país.
Podemos dizer que a Igreja Católica é das poucas instituições, não só em Moçambique, mas em todo o mundo, que não tem medo de falar.
A Igreja não pode ter medo. Se ela está do lado da verdade, não é? E um componente da Igreja Católica, além na evangelização, além do anúncio, é a denúncia. Então, denunciar tudo aquilo que não está de acordo com o plano de Deus, com o reino de Deus.
E o Papa Francisco tem tocado muito neste assunto, não é?
Exatamente, exatamente. Então a igreja quer sempre ajudar. A igreja não denuncia por denunciar. Ela quer a vida melhor para o povo. É por isso que ela toca nas feridas.
Recordo que estou à conversa com o Bispo Dom Luís Fernando Lisboa e é Bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique. Dom Luís, voltemos novamente à sua Diocese. Quais é que são os maiores desafios pastorais que tem encontrado como pastor da Igreja Católica em Pemba? Eu presumo que, à semelhança, por exemplo, do que acontece em Portugal, a falta de padres também é um grande problema que tem que enfrentar.
Com certeza. Nós temos procurado o apoio de mais missionários e temos, nesse momento, conseguido o apoio de vários grupos de congregações religiosas que têm ido à diocese para trabalhar. E isso, então, tem ajudado muito, porque nós tínhamos muitas regiões, muitos distritos sem nenhuma presença missionária. Pouco a pouco nós temos conseguido esse apoio. Agora, os problemas são muitos, de ordem, na ordem da evangelização, a presença de missionários, que ainda temos muitas lacunas, precisamos ainda de ajuda. Nós temos um acordo com a Arquidiocese de Braga. A Arquidiocese de Braga assumiu uma paróquia na nossa diocese. Isso tem sido muito bom para nós, como diocese, e para Braga também. É um acordo, é uma parceria que enriquece as duas igrejas.
Como é que, em que termos é esse acordo? Qual é que é, o que é que compete a cada parte?
Bom, o acordo é uma, na verdade, é uma interação entre as duas igrejas, uma igreja antiga, que é Braga, não é? E uma igreja nova, porque a igreja em Moçambique é muito nova, é adolescente, digamos assim. Então, eles têm, aqui em Braga, muito para nos ensinar, com toda a história que tem, milenar que tem, e recursos humanos e outros. E nós temos a jovialidade de uma igreja que é alegre, que tem muito para aprender e que arrisca, porque está a aprender. Então, tem na parte da liturgia muitas coisas também que pode ensinar e que pode partilhar. E eu creio, então, que esse acordo vai enriquecer as duas igrejas, as duas partes.
Dom Luís, mas voltando então novamente aos desafios, não só à falta de padres, mas, por exemplo, à questão logística. Por exemplo, um simples carro para que o padre possa deslocar-se pelas suas paróquias, que são distantes muitas vezes umas das outras, não é?
É verdade. Nós temos ainda muita falta de material. Começando pelos carros, para os missionários, porque fazem grandes distâncias, E não tem muitas vezes esse recurso, mas também material em termos de para a área da educação, por exemplo. Material de literatura, livros, material em geral para as crianças, uniforme escolar, na área da saúde, medicamentos. Quer dizer, tudo aquilo que é essencial, não é que é essencial, que é básico, muitas vezes nos falta em todas as áreas.
Nós muitas vezes aqui em Portugal não temos bem a dimensão de um país grande, não é? Como é o caso de Moçambique. Como é que é, por exemplo, evangelizar num local onde há cinco línguas, por exemplo? Na sua diocese falam-se, por exemplo, cinco línguas, além do português, não é?
É verdade.
Isto dificulta.
É o desafio número um para os missionários que chegam, os estrangeiros, que é aprender a própria língua. E mesmo para os missionários locais, porque às vezes um que fala Makua, um missionário Makua, ele vai trabalhar numa zona, numa área Makonde. Então ele também tem que aprender a língua, ele também tem que enculturar-se, ele também tem que tirar as sandálias, como diz lá o texto de Moisés, né, no livro do Êxodo. Tem que tirar sandálias porque ali é uma terra, é uma cultura, é outra gente. É um desafio grande a língua. Nós, na nossa província, além do português, falam-se cinco línguas. E as duas principais são Makua e Makonde. Então, os missionários que chegam, pelo menos uma das duas devem
aprender.
Falar.
Exato. E para o bispo será muito mais complicado, não é? Portanto, fazer essa gestão.
Sim, porque eu visito toda a diocese. Então, pelo menos nessas duas línguas, tenho que saber celebrar e dizer alguma palavra, porque o povo sempre espera.
Presumo que outro grande desafio, Dom Luís, seja também este diálogo e este encontro ecuménico e interreligioso, até porque há um grande número de muçulmanos em Moçambique.
Sim. É um dos desafios da Igreja de Moçambique, porque toda a zona costeira do país, em toda a zona costeira, há muitos muçulmanos. Mas o relacionamento entre nós é muito bom. Nós não temos em Moçambique conflitos entre as religiões. Ao contrário, nós nos reunimos, nós celebramos juntos alguma data, nós rezamos juntos, estamos sempre em acordo.
E tem sido, portanto, tem sido positivo este diálogo, não é? Portanto, entre as diferentes religiões.
Com certeza. Nós não tivemos até agora nenhum conflito importante. E, ao
respeito.
Há o respeito de uma parte e de outra também.
O Dom Luís é também responsável pela Comissão Nacional de Justiça e Paz de Moçambique. Quais é que são os principais temas que a Igreja Moçambicana está a trabalhar e que vê como prioritários?
Bom, um tema forte que nós trabalhamos nesse momento, que eu penso que é um dos principais problemas de Moçambique, é o problema da terra. A terra e Moçambique, nós dissemos na nossa carta pastoral, nós escrevemos uma carta pastoral que foi denominada A Tua Descendência Darei Esta Terra, a partir do Gênesis 12, 7. E nós mostramos que a terra em Moçambique está em agonia profunda. Por quê? Porque e nós levamos em conta a publicação da encíclica Laudato Si, onde o Papa fala sobre o cuidado da casa comum, né? E a encíclica, ela faz parte da doutrina social da Igreja, por isso que nós temos que nos basear nela, além da Sagrada Escritura. Sabe que a África, ela tem sido nos últimos anos, entre o ano 2000 a 2013, 56 milhões de hectares de terra foram vendidos ou entregues a estrangeiros na África. E de todos os países africanos, o nosso país, Moçambique, é um dos mais cobiçados pelas empresas e pelos países estrangeiros nesses últimos anos. Para ter uma ideia, o investimento direto estrangeiro em Moçambique tem aumentado muito nos últimos anos. E nós temos um dado do Banco Nacional de Moçambique, em 2013, que Moçambique ele é o terceiro país em termos de investimentos estrangeiros. O terceiro em África. Então veja que isso não é pouco. Por isso nos levou a fazer uma carta pastoral sobre a questão da terra.
Oh, Dom Luís, e só para as pessoas perceberem, porque em Portugal, enfim, será um tema que muita gente não está familiarizado, falamos de investimento que pode ser positivo, mas no caso das terras pode ser negativo, porque retira-se as terras aos locais, não é?
Exatamente. Retira as terras, depois é um processo demorado para reassentar essas pessoas. As pessoas muitas vezes, no lugar onde estavam, além de ter o seu lugar de morada, tinha o lugar para fazer sua machamba, para plantar, tinha os seus cemitérios. Então isso envolve não só a deslocação das pessoas do seu lugar, mas também envolve questão cultural e religiosa, porque é mexer com os antepassados. Você mexer com um cemitério na África é um problema muito sério. Então isso se faz, muitas vezes as empresas chegam com um ímpeto muito forte, querem para ontem tudo, retiram as pessoas, prometem, só que depois para começar a reassentar, isso demora muito tempo. Então cria um conflito muito grande, cria insegurança, cria fome e todo espécie de problema que você possa imaginar.
E a Igreja tem sido mediadora neste conflito, ou seja, investimento sim, mas com respeito?
A Igreja tem tentado falar sobre isso. É importante o investimento, mas desde que ele beneficie a população local. Porque mesmo na própria lei, estabelece que cada empresa ela tem uma responsabilidade social. Quer dizer, aquilo que ela vai lucrar, uma parte tem que ser investida na população, seja através de hospitais, de escolas, de habitação, de outros benefícios. E nem sempre isso é feito de acordo. Há empresas que não fazem. Há recursos, muitas vezes, que são desviados, que vão parar em bolsos particulares. Então, a Igreja tem procurado estar atento a isso e, através de vários mecanismos, da Comissão de Justiça e Paz, através da própria Universidade Católica, de outros organismos, tem estado atento a isso para denunciar quando isso não acontece. E tem acontecido, infelizmente, muito.
Será, portanto, o grande desafio, não é, para os próximos tempos.
Com certeza. Então, essa carta pastoral, ela vem para ajudar os pequenos agricultores, aquelas pessoas que têm a sua terra, para que elas permaneçam na terra, para que se organizem, para que, se acaso tiverem que ser deslocadas, que elas sejam beneficiadas nisso e não sejam prejudicadas, como tem acontecido atualmente.
Para terminar, Dom Luís, como é que os moçambicanos veem Portugal? Qual é a imagem E também já agora a relação que existe entre Portugal e Moçambique, se acha que deveria ser mais próxima, nomeadamente com a sua diocese. Já falou de um bom exemplo desta relação que temos, que tem com a Arquidiocese de Braga, mas eu sei que também há outras parcerias, não é?
Há muitas parcerias. Eu acabo de ter um encontro agora com a FEC, que é ligada à Conferência Episcopal, que tem apoiado Moçambique em vários projetos em várias áreas do país. Eu penso que essa relação é muito boa. Há um respeito. Portugal, é claro, é visto como um lugar que está muito mais desenvolvido, e há um interesse em geral, não é? Em geral, tanto na questão da cultura como na educação, mesmo na área do desporto. É difícil quando, por exemplo, joga aqui em Moçambique, seja o Benfica, seja o Sporting, seja o Porto, os moçambicanos estão atentos e vibram, não é? Então, acompanha de maneira geral aquilo que acontece aqui.
Dom Luís, muito obrigado por ter estado connosco. Uma boa viagem de regresso até Moçambique, onde de resto este programa também está a ser ouvido. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo espaço e Deus abençoe o vosso trabalho.
Muito obrigado. Estive à conversa com Dom Luís Fernando de Lisboa, bispo de Pemba, em Moçambique.
Moçambique. em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe três sugestões para esta semana. Na quarta-feira, dia 7, vai decorrer o seminário Alimente a Ação, Direito Humano a uma Alimentação Adequada através de compras públicas e cadeias curtas agroalimentares. Entre as 9:30 da manhã e 1 da tarde, a Reitoria da Universidade de Lisboa vai acolher um debate sobre boas práticas e experiências nacionais e internacionais de compras públicas que privilegiam a produção local e o consumo adequado de alimentos. Também no dia 7 é inaugurada às 6 da tarde uma exposição de mais de 50 artistas plásticos angolanos na sede da UCLA em Lisboa. Esta iniciativa da UCLA e da Embaixada de Angola em Portugal pretende divulgar a cultura angolana do passado ao presente e vai estar patente ao público até 4 de abril. No próximo sábado, dia 10, a cantora cabo-verdiana Elida Almeida, que já ouvimos hoje no Lusofonias, dá um concerto no Teatro da Trindade em Lisboa. Um espetáculo a não perder, às 9:30 da noite, com uma das vozes mais promissoras de Cabo Verde. Já sabe que pode espreitar o Facebook do Lusofonias, onde encontra estas nossas sugestões. E é assim que terminamos este Lusofonias, em que ficamos a conhecer melhor a Diocese de Pemba, em Moçambique, pelo testemunho do seu bispo. Lusofonias é um programa da FEC, a FEC que é responsável pelo programa, numa parceria com a Rádio Sim, que contou com a produção de Tiago Tavares e a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Eu sou das terras do sol, onde o calor me faz frio. De manhã sou roxinol, à noite sou um vadio. Sou um homem qualquer, feito de mel e de sal. Brinco a sério com o prazer e jogo ao bem e ao mal. Sou mestre da malandragem, aprendiz de não ter fim. Sou daqui, mas de passagem. Eu sou mandador de mim.
As terras da lua, onde a ternura é tão pouca. De manhã acordo nua, à noite eu sou mais louca. Eu sou mulher do meu norte, dona do tempo e da graça. Brinco à vida e jogo à sorte, sou filha da minha raça.
Da malandragem,
aprendiz de não ter fim.
Sou daqui, mas de passagem. Eu sou mandador de mim. Vou dar um beijo à lua, se ela for tua.
Brincar ao sol dos dias, das fantasias.